sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, com um ligeiro atraso, tivemos aqui uma interrupção momentânea, são 13 horas, quase um minuto aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 4 de abril. Foi o dia em que foi assassinado em Memphis o ativista dos direitos cívicos americanos Martin Luther King. Isso foi em 1968. É também o dia da independência do Senegal. Foi em 1960. Hoje lá fora, 23 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Rashad Smith. Parece que continuamos aqui com problemas técnicos. Vamos ver as notícias a esta hora. Dezenas de mortes e centenas de feridos em ataque com armas químicas na Síria. Na África do Sul, principal central sindical pede demissão de Jacob Zuma. Nesta primeira meia hora, vamos estar dedicados à Angola, tudo apostos para a greve geral dos professores. E uma ONG diz que o ficheiro do registro eleitoral deve ser alvo de auditoria. Portanto, continue connosco enquanto nós tentamos resolver aqui estes problemas técnicos. Vamos para as notícias com o Amâncio Miguel.
O secretário de imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, responsabilizou a administração Obama pela situação na Síria ao reagir ao ataque químico de hoje na cidade de Khan Sheikhoun, que provocou até agora 58 mortes. O ataque químico de hoje na Síria contra pessoas inocentes, incluindo mulheres e crianças, é repreensível e não pode ser ignorado pelo mundo civilizado, disse Spicer, acrescentando que essas ações hediondas do regime de Bashar al-Assad são uma consequência da fraqueza e falta de decisão do governo anterior. O secretário de imprensa de Donald Trump sublinhou que Barack Obama disse em 2012 que estabeleceria uma linha vermelha contra o uso de armas químicas, mas não fez nada.
Sucedem-se as condenações internacionais do ataque com presumíveis armas químicas na Síria, que, como dissemos, matou pelo menos 58 pessoas, ferindo outras duas centenas. Ainda não foi confirmado o uso daquele tipo de armas, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, afirmou que as informações de que dispunha apontavam para essa possibilidade. A Grã-Bretanha e a França convocaram, entretanto, uma sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU para analisar a questão.
Os investigadores russos identificaram hoje o suposto autor do atentado no metro de São Petersburgo como Arkabjon Jalilov, de 22 anos, natural do Quirguistão. Investigadores disseram também que foi a mesma pessoa que colocou a segunda bomba numa outra carruagem, mas que foi desativada antes de explodir. O número de mortos do atentado de segunda-feira no metropolitano de São Petersburgo foi corrigido, entretanto, para 14. Segundo a informação oficial, perderam vida 11 pessoas no local do atentado e 3 posteriormente em consequência dos ferimentos sofridos. Outras 49 pessoas continuam hospitalizadas. Uma bomba de fabrico artesanal explodiu ontem, segunda-feira, no interior de um comboio, entre duas estações do metropolitano no centro da cidade de São Petersburgo, na Rússia.
O maior sindicato da África do Sul, a COSATU, tradicionalmente aliado ao Congresso Nacional Africano no poder, pediu hoje o afastamento do presidente Jacob Zuma, na sequência do afastamento do ministro das Finanças. Os responsáveis da COSATU dizem não acreditar que Zuma esteja em condições de dirigir o partido e o país e que irá pedir ao Congresso Nacional Africano a reestruturação da aliança. A substituição de Parvin Gordhan por Malusi Gikaba no cargo de ministro das Finanças provocou uma onda de protestos que, segundo analistas, pode dividir o partido no poder.
As autoridades do sul da Somália procuram 5 elementos da Organização Mundial da Saúde que foram sequestrados por indivíduos suspeitos de serem militantes do grupo Al-Shabaab. O comandante do exército somali na localidade de Luk referiu que os elementos se encontravam no passado domingo nas suas residências quando indivíduos armados os levaram à força, tendo seguido por uma área remota. Os 5 indivíduos, todos somalis, trabalhavam num programa de vacinação da polio para a Organização Mundial da Saúde. A Agência das Nações Unidas não fez qualquer comentário sobre este sequestro.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Sindicato Nacional dos Professores, SIMPROF, e o Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, SIMPTENO, reafirmaram hoje a greve dos professores que começa amanhã em todo o país. Os sindicalistas que decretaram uma greve de três dias, queríamos dizer, dizem ter criado piquetes de greve para garantir a sua realização e apelam aos professores a não darem ouvidos às ameaças de entidades patronais. Coque Mokuta.
Um pouco por todo o país, tem havido indícios de pressões do governo para tentar evitar a greve. Uma circular do Departamento do Ensino Geral do Ministério da Educação exige que os diretores provinciais, municipais e diretores de escolas obriguem os professores a não aderirem à greve. Caso contrário, terão de arcar com as consequências. Manuel de Vitória Pereira, vice-presidente do SIMPROF, afirma que os responsáveis que coagirem os grevistas serão responsabilizados criminalmente.
Aquele titular de um cargo que se exceder, e já estão a aparecer alguns, que se exceder nas atitudes para com os trabalhadores, incorre em ilícito criminal e pode ser levado ao banco dos réus num processo de crime. Isto é um aviso, é um recado para todos os senhores que querem ser mais papistas que o Papa.
Quem também se juntou à greve é o Sindicato Nacional dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, SIMPTENO. O secretário-geral da organização, Zacarias Jeremia, diz que os professores devem fazer um sacrifício para o bem da própria classe.
Que já estão previstos por lei. Isto não é um favor que o Estado está a fazer aos professores, mas sim é uma exigência que os professores devem fazer. Obviamente que nós seremos descontados e esses descontos não poderão prejudicar, acredito eu, naquilo que é a esfera econômica do próprio docente, relativamente a um bem maior que nós estamos aqui agora a tentar, a procurar reivindicar. Então, nessa altura, o desconto de três dias para o professor não significará absolutamente nada, porque o que estamos a defender agora é um bem maior relativamente aos três dias sem trabalho.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mokuta.
Obrigado, Coque Mokuta. O coordenador do Observatório Eleitoral Angolano, Luís Jimbo, considera que os partidos políticos e o governo angolano deviam encarar o registro transparente dos cidadãos com vista às eleições deste ano como uma oportunidade para promover a paz e a reconciliação nacional, cuja data se assinala hoje no país. Jimbo defende ainda que o registro eleitoral deve ser alvo de uma auditoria antes de ser entregue à Comissão Nacional de Eleições. Venâncio Rodrigues.
O coordenador do Observatório Eleitoral Angolano, Luís Jimbo, lamenta que não fossem incluídos representantes da sociedade civil do registro dos potenciais eleitores, de forma que não houvesse muita suspeição sobre o processo. Luís Jimbo defende que o ficheiro central do registro eleitoral deve ser auditado antes de ser entregue à CNE para aferir que os dados nele inseridos garantem a transparência que se pretende do processo, sublinhando que o governo deve dar respostas convincentes às inquietações dos partidos políticos por se tratarem de uma peça fundamental no processo democrático no país.
A aceitação dos partidos políticos do resultado é fundamental, porque os partidos políticos são os principais candidatos. Têm que aceitar, no mínimo, aquilo que é a regra do jogo, aquilo que são os dados que se produzem no processo eleitoral. O MAT tem que ter consciência disso, que os partidos políticos são atores do jogo eleitoral. E eles têm por direito que aceitar ou participar no produto final. Têm que aceitar.
O responsável cívico recém, entretanto, que o próximo ato eleitoral venha a conhecer uma profunda abstenção da população, em parte devido à mobilidade dos cidadãos nas principais cidades do país e pelo facto de não ter havido uma profunda educação cívica no seio das comunidades rurais. O regime fez estas declarações à Voz da América no rescaldo do encerramento do registro eleitoral em Angola no passado dia 31 de março.
É preciso que os atores eleitorais, os partidos políticos, a Comissão Nacional Eleitoral encarem este processo, e aqui aproveitando que é o dia da reconciliação e da paz, encarem este processo como uma oportunidade de estabelecermos linhas basilares para promover a paz e a reconciliação política em Angola.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Os partidos políticos estão, claro, está em pré-campanha ou a prepararem-se para isso. O Partido da Renovação Social, o PRS em Malanje, convocou esta terça-feira as conferências municipais e assembleias de militantes para a eleição dos delegados à Conferência Provincial e ao Congresso da Organização. Isaías Soares.
O secretário provincial do PRS, Eduardo Hilário Francisco, que orientou os trabalhos da primeira reunião do Comitê Provincial, referiu que a saúde do partido é razoável depois de um período de letargia.
E que esses problemas praticamente estão a ser sanados apenas após o anúncio da convocação do Congresso, porque antes o partido viveu um período menos bom. Mas neste momento as estruturas do partido estão a trabalhar de formas a poder então resolvermos os problemas mais candentes do partido, que foram afetando que houvesse este atraso, e daqui para frente é só trabalho.
No final do processo das assembleias do PRS em Malanje, deverá eleger 10 candidatos a deputados da Assembleia Nacional, dos quais 5 suplentes, deu um total de 29 delegados ao Congresso. 191 militantes vão participar na Conferência Provincial, a serem eleitos das assembleias de núcleos comunais e conferências municipais até ao dia 23 deste mês, em simultâneo com a realização da pré-campanha eleitoral.
As pré-campanhas estão a ser feitas já no âmbito daquele trabalho da preparação das conferências municipais, das assembleias de núcleos e de comunas.
Secretário Provincial do PRS em Malanje, Eduardo Hilário Francisco. O Partido da Renovação Social realiza sua primeira conferência a 6 de maio. Mais de 50 membros participaram na reunião do Comitê Provincial do PRS em Malanje. Isaías Soares em Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. O ministro da Defesa e candidato à presidência de Angola, João Lourenço, disse hoje estar convencido que as eleições serão livres e justas. Falando no UAMBO, por ocasião das celebrações do Dia da Paz, Lourenço reconheceu que a satisfação das necessidades da grande maioria dos angolanos não foi alcançada. Ele culpou isso no elevado crescimento demográfico, agravado com a crise dos preços do petróleo. João Lourenço disse que o governo tem trabalhado seriamente para a melhoria da vida dos angolanos, mas continua longe de satisfazer todas as necessidades. Portanto, João Lourenço falava nas celebrações do Dia da Paz. Dia da Paz foi assinalado em todo o país. O Fernando Caetano assistiu às celebrações numa localidade do Kwanza Sul.
A exemplo do que aconteceu em todo o país, na província do Kwanza Sul, os 15 anos de paz foram celebrados na Vila da Conda, município com o mesmo nome. Corrigir os erros, combater a corrupção, a incompetência e todas as práticas contrárias às normas da boa gestão foram as principais linhas que dominaram o discurso do vice-governador do Kwanza Sul, Joaquim Ricardo de Almeida. Ricardo de Almeida falou igualmente da convivência pacífica entre os kwanzasulinos e desiderato, segundo ele, que aproxima cada vez mais os filhos da mesma terra, partindo do princípio de reconstrução e diversificação da economia. Foi lançada a primeira pedra para a construção de um centro de saúde na vila, que terá capacidade para mais de 40 camas e está orçado em mais de 15 milhões de kwanzas, além da inauguração de 2 salas de informática na escola do segundo ciclo da Conda. O ato teve lugar de frente às instalações da administração da Conda, com presença de membros do governo, autoridades eclesiásticas, representantes de partidos políticos, autoridades tradicionais, empresários e muito mais. Da Conda, para a Voz da América, Fernando Caetano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita, estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Eu queria já chamar a atenção para a segunda meia hora. Vamos ter reportagens sobre a economia de Moçambique e também sobre uma epidemia de cólera. E vamos também falar de moçambicanos na África do Sul. Isso na nossa segunda meia hora. De momento estamos a transmitir em onda média. 1530 em onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet estamos em voaportugues.com. E não se esqueça, se nos quiser mandar uma notícia, um vídeo, uma foto, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para a capital, para Luanda, onde alguns pequenos empresários e cidadãos em geral queixam-se de estarem em grandes dificuldades por causa da situação de constantes faltas de energia. Um economista avisa que os custos dos principais produtos da cesta básica poderão aumentar devido a isso. Manuel José.
O morador do Zango, Pinto António, diz que os transtornos com a falta de energia elétrica são tantos que já pensou em mudar de país.
Esses transtornos de energia elétrica, falta de habitação, falta de água, falta quase de tudo, e que até às vezes a pessoa prefere pensar que talvez devia trocar de país para ir morrer em outro país.
Pinto diz que não consegue ler um pouco as matérias da faculdade por ausência de energia elétrica.
Também não conseguimos fazer nenhuma leitura sabia. A pessoa vai à faculdade, quando volta, não tem como fazer a leitura e só vão exigir. A energia está sempre restringida. Então, isso afeta-nos diretamente. Não tem como. A água também depende da corrente elétrica. Fomos bombeador de água para que se eleve a água a uma determinada altura e fazer a distribuição na irrigação. Também depende da energia elétrica. Então, isso afeta-nos diretamente.
Damião é um pequeno empresário e pede mais seriedade ao ministro da Energia e Água.
E nós não sabemos, neste caso, empresário não sabe onde vão, na realidade, queixar. Infelizmente, aqui, primeiro cria-se dificuldade. Depois é que pensam nas alternativas. E nós queríamos que fosse um bocadinho mais sério, mas estás na pessoa do ministro de Energia e Água. Tanto de que esse transporte deixa de alguma forma alguns empregados de rastro, setor industrial, mesmo setor de prestação de serviço, hoje é um caos.
O economista Faustino Mumbica considera que se esta situação se mantiver por muito mais tempo, pode afetar a subida dos preços dos principais produtos básicos.
Se preciso um momento, os geradores que deviam ser tidos fonte alternativa passaram a ser a principal fonte, e a rede pública, que devia ser a principal fonte, é que passou a ser a fonte alternativa, não há como isso não influenciar a estrutura de custo. Com certeza que esse aspecto, a se prolongar como foi o apelo do Ministério da Energia e Água, com certeza que isso vai acabar por encarecer os produtos nos próximos tempos.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Na desportiva, nós hoje vamos começar em Angola, onde está o presidente do Sporting de Portugal, Bruno de Carvalho. Ele está em Angola, onde a equipa portuguesa acaba de abrir a Academia Sporting, com o objetivo, claro está, de aproveitar o talento angolano para essa equipa portuguesa. O Sporting quer abrir mais academias em todas as províncias angolanas. O Sporting recentemente contratou o angolano Gelson, que em 2016 foi o melhor jogador e marcador do Girabola, e agora tem estado a jogar na equipa B do Sporting. E no Sporting B, Gelson marcou no fim de semana 4 golos. Bruno de Carvalho, o presidente do Sporting, comentou.
Para mim não foi ao acaso que ontem aconteceu o que aconteceu, dele marcar o seu primeiro póquer. Acho que ele, com toda a sua humildade, tem sido um dos grandes trunfos dele, com toda a sua capacidade e força, quis fazer duas coisas ao vir a inaugurar esta academia e ontem ao jogar, que foi não só honrar o seu país, para onde vinha, e aí marca 4 golos e 4 bons golos, mas também o próprio Sporting. Portanto, acho que foi com chave de ouro que ele termina antes de virmos aqui para esta academia.
Era Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, interrogado sobre se Gelson poderá ascender à primeira equipa do Sporting. O presidente deste clube respondeu.
Eu acho que nós na vida devemos saber os timings certos para o lançamento dos atletas. Não vai, com certeza, o Gelson é um miúdo. Está a ser forte em termos de cabeça, está a ser forte em termos de maturidade, mas tem que se habituar àquilo que é o futebol europeu, tem que se habituar àquilo que é a realidade do Sporting. Seria cedo demais lançá-lo e nós queremos é que ele vingue e não que nos precipitemos com ele. E eu tenho a certeza absoluta que ele vai acabar por chegar lá pelo talento e, sobretudo, pelo que eu tenho visto como pessoa. É muito, muito bom. Mas jamais este ano, e seria, no meu entender, uma precipitação, e nós temos que também saber proteger estes jovens de precipitações.
Era Bruno de Carvalho, presidente do Sporting de Portugal, a falar sobre o jogador angolano Gelson. E agora aqui na página desportiva vamos falar da CR7, é a marca de venda de Cristiano Ronaldo, que faz uso das suas iniciais e do número da sua camisola, que ele usa desde que foi do Sporting para o Manchester United. Isso foi em 2003, já lá vão 14 anos. E agora Ronaldo revelou como é que apanhou a camisola número 7, que é agora parte da comercialização da sua imagem, que lhe rende milhões de dólares. Ronaldo disse que quando chegou ao clube, com apenas 18 anos de idade, lhe foi dito que o número da sua camisola ia ser o número 28, mas que poucos dias depois, o então treinador do Manchester United, Alex Ferguson, lhe disse para usar o número 7, o número usado por antigas estrelas do Manchester United, como George Best, Eric Cantona e David Beckham. Em 2009, Ronaldo foi transferido por cerca de 100 milhões de dólares para o Real Madrid, onde, claro está, levou consigo o número 7. Bem, CR7 é bem melhor do que CR28. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. A recente turbulência política na África do Sul coloca o país na categoria de investimentos especulativos, ou lixo, isto por parte da agência financeira Standard & Poor's. Economistas dizem que tal poderá levar às taxas e preços, poderá elevar as taxas e preços de bens importados. Por outro lado, os líderes do país poderão usar a oportunidade para transformar a economia dominada por uma minoria. Amâncio Miguel.
A substituição de Parvin Gordhan por Malusi Kirabha no cargo das finanças levanta uma onda de protestos e analistas dizem que tem o potencial de dividir o ANC. Kirabha, que na semana passada disse que vai transformar radicalmente a economia sul-africana para favorecer os marginalizados, voltou hoje a afirmar que, sob sua liderança, a África do Sul continuará numa boa direção económica. Reconhecemos que o anúncio de ontem revela o retrocesso, mas apesar dos desafios, esta não é a altura de desanimar. Temos potencial para fazer crescer a nossa economia de forma inclusiva, disse o novo ministro das Finanças. O rand, que é a moeda sul-africana, está em crise. Outra agência de notação, a Moody's, diz que está a considerar baixar a classificação da África do Sul, o que está a criar receios entre investidores estrangeiros e também incerteza de que o país seja capaz de pagar as suas dívidas. O Congresso Nacional Africano, ANC, partido no poder, está dividido em torno da remodelação governamental de Zuma. As críticas são abertas e analistas dizem que o partido está em rota de colisão com seu líder, Jacob Zuma. Christopher Malikane, professor associado de Economia na Universidade de Witwatersrand, disse que a redução da categoria da África do Sul poderá pressionar o país a lutar por políticas financeiras similares às de países desenvolvidos. Malikane diz que a história de opressão que o país conheceu deixou grandes níveis de desigualdade em grupos raciais, o que é algo que o ANC prometeu abordar na sua chamada política de transformação radical da economia. Mas a pressão para a demissão de Zuma continua. Hoje, a COSAT, maior união sindical do país, disse que ele deverá abandonar o cargo na sequência do afastamento do ministro das Finanças, Pravin Gordhan. Os sindicalistas da COSAT dizem que não acreditam mais que Zuma esteja em condições de dirigir o partido e o país e que irá pedir ao ANC a reestruturação da aliança. A COSAT é aliada determinante do ANC, partido no poder naquele país desde o fim do apartheid em 1994.
Era o Amâncio Miguel. Vamos continuar na África do Sul, um país de imigrantes, muitos imigrantes vindos de toda a África, muitos deles vindos de Moçambique, pois moçambicanos residentes na zona de Joanesburgo criaram um movimento de união e solidariedade da comunidade moçambicana na África do Sul, como nos diz agora a partir dessa cidade o Simeão Pongwana.
Coordenador do Movimento Jovens na Diáspora, Fausto Jamissene, diz que a iniciativa visa abrir espaço de interação e de solidariedade em caso de morte entre os imigrantes.
Depois que nós perdemos alguns amigos, nós vimos que necessitávamos, porque essa organização nós estamos a criar mais para a solidariedade. Porque às vezes acontece que um amigo tem problemas, perdeu a vida ou está doente e nós não temos condições, nem a família tem condições de trasladar o corpo daqui para Moçambique, nós às vezes temos que juntar dinheiro. Então isto não termina por aqui.
Moçambicanos estão em quase todos os cantos do território sul-africano, mas ninguém sabe ao certo quantos vivem na África do Sul. O Ministério Sul-Africano de Home Affairs ou Assuntos Domésticos indica que moçambicanos são a terceira maior comunidade estrangeira no país. Entretanto, a comunidade moçambicana está menos organizada e sem espaço próprio para convívio social ou interação.
E nós vimos há pouco com a Nova esses movimentos de xenofobia, nós entendemos que havia um grupo de somalianos que estavam mais unidos que nós, e nós moçambicanos praticamente estamos desperdiçados. Não porque a gente vai criar este grupo em situação da gente poder enfrentar a xenofobia, mas pelo menos mostramos amor entre nós moçambicanos.
No passado houve tentativas de criação de organizações de moçambicanos, mas tudo falhou por falta de união entre os imigrantes. Fausto Jamissene promete, entretanto, marcar a diferença. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Era o Simeão Panguana, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu chamo já a atenção para a segunda meia hora, onde vamos ter reportagens de Moçambique, vamos falar da economia, vamos falar também de uma epidemia de cólera e vamos também ter uma reportagem sobre a situação política no Brasil, entre outras. Portanto, continuem connosco nessa segunda meia hora. Mas agora, para já, vamos ficar com um clássico da música angolana, o Angolé de Tetalando, aqui um pouco reformulado, mas sempre bem agradável ao ouvido.
Angolê. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 4 de abril de 2017, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Síria, presumíveis armas químicas matam 6 dezenas de pessoas. Rússia diz que autor de ataque no metro foi bombista suicida. Desastres na Colômbia, número de vítimas ascende a 270. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-vos em FM, através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio Pidjigiti ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder a nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Rachad Smith, na produção Mariano Bartolomeu. E, amigo ouvinte, começamos com as principais notícias. O secretário da imprensa da Casa Branca, Sean Spicer, responsabilizou a administração Obama pela situação na Síria, ao reagir ao ataque químico de hoje na cidade de Kham Sheikhoun, que provocou, segundo os últimos números, 58 mortos. O ataque químico de hoje na Síria contra pessoas inocentes, incluindo mulheres e crianças, é repreensível e não pode ser ignorado pelo mundo civilizado, disse Spicer, acrescentando que essas ações hediondas do regime de Bashar al-Assad são uma consequência da fraqueza e falta de decisão do governo anterior. O secretário da imprensa de Donald Trump sublinhou que Barack Obama disse em 2012 que estabeleceria uma linha vermelha contra o uso de armas químicas, mas que não fez nada quanto a isso. Sucedem-se, entretanto, as condenações internacionais do ataque com presumíveis armas químicas de hoje na Síria, que matou pelo menos 58 pessoas, ferindo outras 200. Ainda não foi confirmado o uso daquele tipo de armas, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, afirmou que as informações de que dispunha apontavam para essa a possibilidade. A Grã-Bretanha e a França convocaram, entretanto, uma sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU para analisar a questão. Investigadores russos identificaram hoje o suposto autor do atentado no metro de São Petersburgo como sendo Akbarjon Jalilov, de 22 anos de idade e natural do Quirguistão. Os investigadores indicaram que foi a mesma pessoa que colocou a segunda bomba numa outra carruagem, mas que foi desativada antes de explodir. O número de mortos do atentado de segunda-feira no metropolitano da segunda maior cidade russa foi, entretanto, alterado para 14. Segundo a informação oficial, morreram 11 pessoas no local do atentado e 3 outras posteriormente, em consequência dos ferimentos sofridos. Mais 49 pessoas continuam, entretanto, hospitalizadas com ferimentos. O maior sindicato da África do Sul, a COSATU, tradicionalmente aliado do Congresso Nacional Africano, no poder, pediu hoje o afastamento do presidente Jacob Zuma, na sequência da demissão do ministro das Finanças sul-africano. Os responsáveis da COSATU dizem não acreditar que Zuma esteja em condições de dirigir o partido e o país e que irá pedir ao Congresso Nacional Africano a reestruturação da aliança. As autoridades do sul da Somália procuram 5 elementos da Organização Mundial de Saúde que foram raptados por indivíduos suspeitos de serem militantes do grupo Al-Shabaab. O comandante do exército somali, na localidade de Luque, referiu que elementos de que se encontravam no domingo nas suas residências quando indivíduos armados os levaram à força, tendo seguido para uma área remota. E Amigo ouvinte, foram as notícias aqui na Voz da América. Passamos agora para a atualidade nos países africanos de língua portuguesa. Em Moçambique, o antigo presidente, filhos e assessores integram um grupo de 17 pessoas investigadas no caso das dívidas ocultas. O antigo presidente Armando Guebuza, a Procuradoria-Geral da República Moçambicana, solicitou a quebra do sigilo bancário do antigo presidente Guebuza e de outras pessoas ligadas ao seu gabinete, no quadro da auditoria forense em curso às chamadas dívidas ocultas, que estão na origem do congelamento do apoio orçamental dos parceiros de cooperação, incluindo o FMI e o Banco Mundial. De acordo com um ofício datado de 29 de março, a que Voz da América teve acesso, a Procuradoria quer conhecer os movimentos das contas de um grupo de 17 pessoas, no qual se incluem, além de Guebuza, dois dos seus filhos e antigos assessores. O nome do ministro das Finanças de Guebuza não consta da lista, que inclui o da sua falecida esposa. A Procuradoria deu aos bancos um prazo de 10 dias para enviarem os extratos bancários devolvidos entre 2012 e 31 de dezembro de 2016. O Ministério Público pretende saber se pelas contas em causa terá ou não passado parte do dinheiro do endividamento secreto que financiou a empresa pública Ematum, uma das três empresas envolvidas no denominado caso das dívidas ocultas moçambicanas. Ainda em Moçambique, parece que está a descer consideravelmente o número de casos de cólera na capital. As autoridades dizem que tudo indica que as medidas de prevenção estejam a surtir o efeito desejado. Francisco Júnior.
O centro, que já chegou a receber por dia 23 pacientes, registra neste momento um fluxo de entradas bem mais reduzido.
Há praticamente 15 dias, temos uma média de 3 pacientes a darem entrada no serviço.
E atualmente, como confirma Amália Jamal, coordenadora do Centro de Tratamento de Doenças Diarreicas, apenas um paciente está internado e mesmo o estado desse paciente não é considerado grave e poderá ter alta a qualquer momento. E de forma geral, o quadro clínico dos doentes que o centro tem estado a receber não tem sido preocupante.
Neste momento, os pacientes vêm com uma ligeira desidratação ou com desidratação moderada. Diferente do início em que os pacientes chegavam com desidratação grave, então estavam graves. Atualmente, os pacientes chegam estabilizados.
Mas nem por isso as autoridades se mostram aliviadas. É que, estranhamente, diz a médica Amália Jamal, quase todos os doentes são oriundos de um único bairro, Luís Cabral, situado nos subúrbios da capital moçambicana.
Nós acreditamos que o saneamento do meio e as condições lá não sejam adequadas, mas nós estamos a trabalhar, temos as equipas de campo que estão a trabalhar.
Amália Jamal, coordenadora do Centro de Tratamento de Doenças Diarreicas, registou um cumulativo de 318 casos de cólera com óbito. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Moçambicanos residentes em Joanesburgo decidiram criar um movimento de união e solidariedade da comunidade moçambicana na África do Sul. Simeão Ponguano tem mais detalhes.
O coordenador do movimento Jovens na Diáspora, Fausto Jamissene, diz que a iniciativa visa abrir espaço de interação e de solidariedade em caso de morte entre os imigrantes.
Depois que nós perdemos alguns amigos, nós vimos que necessitávamos, porque essa organização nós estamos a criar mais para a solidariedade. Porque às vezes acontece que um amigo tem problemas, perdeu a vida ou está doente e nós não temos condições, nem a família tem condições de trasladar o corpo daqui para Moçambique. Nós às vezes temos que juntar dinheiro. Então isto não termina por aqui.
Moçambicanos estão em quase todos os cantos do território sul-africano, mas ninguém sabe ao certo quantos vivem na África do Sul. O Ministério Sul-Africano de Home Affairs ou Assuntos Domésticos indica que moçambicanos são a terceira maior comunidade estrangeira no país. Entretanto, a comunidade moçambicana está menos organizada e sem espaço próprio para convívio social ou interação.
E nós vimos há pouco com a Nova esses movimentos de xenofobia, nós entendemos que havia um grupo de somalianos que estavam mais unidos que nós e nós moçambicanos praticamente estamos desperdiçados. Não porque a gente vai criar este grupo em situação da gente poder enfrentar a xenofobia, mas pelo menos mostramos amor entre nós moçambicanos.
No passado, passado houve tentativas de criação de organizações de moçambicanos, mas tudo falhou por falta de união entre os imigrantes. Fausto Jamissene promete, entretanto, marcar a diferença. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. Passagem agora aqui na Voz da América, à Guiné-Bissau, onde os desafios da influência política da sociedade civil sobre os direitos humanos na Guiné-Bissau foram hoje tema de reflexão, tal como conta de seguida Lassana Kassama.
A sessão faz parte do projeto de advocacia e de influência política em direitos humanos na Guiné-Bissau e nela estão a ser analisados os desafios e as estratégias de mobilização social em contextos de fragilidades institucionais. O encontro representa o culminar de 2 anos de pesquisa, sensibilização e advocacia sobre direitos humanos e, em particular, sobre os direitos das mulheres e das crianças. A opinião de uma das responsáveis do encontro vai no sentido de procurar identificar estratégias de influência e de mobilização social que contribuam para um melhor ambiente dos direitos humanos, em particular das mulheres e das crianças. Fátima Proença, diretora da Associação Portuguesa para a Cooperação entre os Povos, traçou para a Voz América o que se conseguiu durante 2 anos de pesquisa.
Ter um conhecimento sobre o que é que são o problema do tráfico de crianças. Quem faz o tráfico, quais são as formas de tráfico, quem são as crianças, quem são os traficantes, como é que isso acontece. Então, ter o conhecimento também aprofundado de qual é a situação dos direitos económicos da mulher na família, na sociedade, o direito à terra, o direito à herança. Portanto, conseguiu-se um bom conhecimento nestas 3 áreas.
De notar que esta sessão de reflexão marca o fim do projeto Hora de Direito, um projeto de advocacia e de influência política em direitos humanos na Guiné-Bissau e financiado pela União Europeia e a Cooperação Portuguesa. A reflexão termina ainda hoje. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Passamos agora aqui na Voz da América à Angola, onde o Sindicato dos Professores e o Sindicato Nacional de Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário reafirmaram hoje a greve dos professores que começa amanhã em todo o país. Os sindicalistas que decretaram uma greve de 3 dias dizem ter criado piquetes de greve para garantir a sua realização e apelam aos professores para que não deem ouvidos às ameaças da entidade patronal. Coco Mucuta, com mais pormenores.
Um pouco por todo o país tem havido indícios de pressões do governo para tentar evitar a greve. Uma circular do Departamento do Ensino Geral do Ministério da Educação exige que os diretores provinciais, municipais e diretores de escolas obriguem os professores a não aderirem à greve. Caso contrário, terão de arcar com as consequências. Manuel de Vitória Pereira, vice-presidente do SIMPROF, afirma que os responsáveis que coagirem os grevistas serão responsabilizados criminalmente.
Aquele titular de um cargo que se exceder, e já estão a aparecer alguns, que se exceder nas atitudes para com os trabalhadores, incorre em ilícito criminal e pode ser levado ao banco dos réus num processo de crime. Isto é um aviso, é um recado para todos os senhores que querem ser mais papistas que o Papa.
Quem também se juntou à greve é o Sindicato Nacional dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário, SIMPTENU. O secretário-geral da organização, Zacarias Jeremia, diz que os professores devem fazer um sacrifício para o bem da própria classe.
Que já estão previstos por lei. Isto não é um favor que o Estado está a fazer aos professores, mas sim é uma exigência que os professores devem fazer. Obviamente que nós seremos descontados e esses descontos não poderão prejudicar, acredito eu, naquilo que é a esfera económica do próprio docente, relativamente a um bem maior que nós estamos aqui agora a tentar, a procurar reivindicar. Então, nessa altura, o desconto de três dias para o professor não significará absolutamente nada, porque o que estamos a defender agora é um bem maior relativamente aos três dias sem trabalho.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque Mucuta. No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral adiou para maio o início do julgamento da candidatura de Dilma Rousseff e Michel Temer de 2014, previsto para começar hoje. A decisão aconteceu após 1h45 de sessão, com os juízes dando às partes mais tempo para a recolha de provas e alegações finais. O julgamento, aguardado com muita expectativa, pode levar à queda do atual presidente Michel Temer e deixar Dilma Rousseff inelegível por 8 anos. Ambos são acusados de crimes políticos e económicos durante a campanha de 2014. Já há nomes para uma eventual eleição direta. Patrick Vaz.
O começo do julgamento pela Corte Eleitoral preocupa o governo no momento em que a avaliação negativa da gestão de Michel Temer é de 55%, de acordo com pesquisa do Ibope. Parlamentares da base governista defendem que o presidente termine o seu mandato e acreditam que uma cassação da chapa vai gerar instabilidade no Brasil. É o que afirma o deputado federal Vanderlei Macris.
Se isso acontecer, não é uma coisa boa para o país. É claro que vai conturbar.
Já a oposição avalia que a tendência é de cassação do presidente Michel Temer. Entre os nomes citados para assumir o governo federal em uma eventual eleição indireta pelo Congresso estão o do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e agora crescem nos bastidores as apostas de que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, seria o nome mais cotado neste momento para o cargo. O deputado Padre João, do PT, diz que o temor é de que movimentos políticos possam tentar estender o mandato de um eventual presidente da República não eleito pela população.
Quem votará serão somente os deputados e senadores. Eu acredito que nesse golpe é de fato não ter eleição em 2018.
Patrick Vaz.
O presidente americano Donald Trump prometeu ao Egito o apoio da sua administração na luta contra o terrorismo e os grupos extremistas violentos. Durante o encontro na Casa Branca com o seu homólogo egípcio Abdel Fattah al-Sisi, o presidente Trump falou também dos seus planos para aumentar o orçamento de defesa dos Estados Unidos para fazer frente à ameaça terrorista. Na ocasião, Trump louvou o presidente egípcio pela sua atuação durante o que considerou uma situação muito difícil.
We are rejuvenating our military to the highest level. I think in these times,
estamos, disse o presidente Trump, a rejuvenescer os nossos militares ao mais alto nível. Acho que nesta altura, provavelmente mais do que nunca, é disso que necessitamos. E quero referir-lhe, senhor presidente, que tem um grande amigo e aliado nos Estados Unidos e na minha própria pessoa. Por seu lado, o presidente egípcio manifestou a sua admiração pela postura firme de Trump contra o terrorismo e prometeu a sua cooperação. O Egito, disse o presidente al-Sisi, e eu próprio, estaremos sempre ao vosso lado, de um modo forte e aberto, para forjarmos uma estratégia antiterrorismo que seja eficaz. Este encontro cordial na Casa Branca constituiu um ponto de viragem no relacionamento entre os Estados Unidos e o Egito, depois de uma fase de esfriamento durante a administração Obama, que criticou o modo como Sisi lidou com os protestos no Cairo. Aqui Washington, a Voz da América, continua sintonizado com a emissão em português para a África. A recente turbulência política na África do Sul fez com que a agência de notação financeira Standard & Poor's colocasse aquele país na categoria de investimento especulativo ou lixo. Economistas dizem que tal poderá elevar os impostos, as taxas e os preços dos bens importados. Por outro lado, os líderes do país poderão usar a oportunidade para transformar a economia dominada por uma minoria. O Amancio Miguel tem mais pormenores.
A substituição de Parvin Gordhan por Malusi Kirraba no cargo das finanças levanta uma onda de protestos e analistas dizem que tem o potencial de dividir o ANC. Kirraba, que na semana passada disse que vai transformar radicalmente a economia sul-africana para favorecer os marginalizados, voltou hoje a afirmar que, sob sua liderança, a África do Sul continuará numa boa direção económica. Reconhecemos que o anúncio de ontem revela o retrocesso, mas apesar dos desafios, esta não é a altura de desanimar. Temos potencial para fazer crescer a nossa economia de forma inclusiva, disse o novo ministro das Finanças. O rand, que é a moeda sul-africana, está em crise. Outra agência de notação, a Moody's, diz que está a considerar baixar a classificação da África do Sul, o que está a criar receios entre investidores estrangeiros e também incerteza de que o país seja capaz de pagar as suas dívidas. O Congresso Nacional Africano, ANC, partido no poder, está dividido em torno da remodelação governamental de Zuma. As críticas são abertas e analistas dizem que o partido está em rota de colisão com seu líder, Jacob Zuma. Christopher Malikani, professor associado de Economia na Universidade de Witt Witwatersrand, disse que a redução da categoria da África do Sul poderá pressionar o país a lutar por políticas financeiras similares às de países desenvolvidos. Malikani diz que a história de opressão que o país conheceu deixou grandes níveis de desigualdade em grupos raciais, o que é algo que o ANC prometeu abordar na sua chamada política de transformação radical da economia. Mas a pressão para a demissão de Zuma continua. Hoje, a COSAT, maior união sindical do país, disse que ele deverá abandonar o cargo na sequência do afastamento do ministro das Finanças, Pravin Gordhan. Os sindicalistas da COSAT dizem que não acreditam mais que Zuma esteja em condições de dirigir o partido e o país e que irá pedir ao ANC a reestruturação da aliança. A COSAT é aliada determinante do ANC, partido no poder naquele país desde o fim do apartheid em 1994.
Continua sintonizado com a Voz da América. Esta é a nossa emissão em português para a África. A Cruz Vermelha indicou que os países africanos não estão a corresponder às necessidades das populações deslocadas internamente. Para reverter essa tendência, realizou-se um encontro da Cruz Vermelha Internacional e da União Africana que terminou esta terça-feira no Zimbábue. Paulo Oliveira, com mais detalhes.
A África tem cerca de 13 milhões de pessoas deslocadas internamente, ou seja, um terço do índice global e mais de metade do número de refugiados do continente. Um refugiado teve de fugir através da fronteira nacional, enquanto que um deslocado abandonou a sua residência, mas permaneceu no seu país. Responsável pelos assuntos humanitários da Comissão da União Africana para os Refugiados e os Deslocados, Olabisi Dare, afirmou que a situação dos deslocados internos é muito crítica e tende a piorar.
The issues that are generating internal displacement multiplying.
Segundo ele, as razões que provocam o deslocamento interno multiplicam-se e agravam-se diariamente. Um dos elementos-chave é que as situações são adiadas e falamos de deslocados em países como o Sudão, a Somália e a República Democrática do Congo. Dare falou com a reportagem da Voz da América à margem do encontro desta semana no Zimbábue sobre a forma como as nações africanas podem aplicar melhor a Convenção de Kampala. Criada em 2009, a Convenção da União Africana obriga os governos a proteger os direitos e o bem-estar dos deslocados internos, forçados a deixar as residências devido a conflito, violência, desastres e abusos de direitos humanos. Apenas 25 dos 55 Estados-membros da União Africana assinaram e ratificaram a Convenção. Alguns outros países, como o Quênia, que não é signatário, têm as suas próprias leis para os deslocados internos. Num relatório divulgado esta semana, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha considera que as nações africanas estão longe dos compromissos assumidos. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha apresentou 25 recomendações, incluindo diálogo com as comunidades de deslocados, para assegurar a sua participação em eleições e tomar outras decisões. A conselheira do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Ângela Cotroneu, desempenhou um papel especial na pesquisa e consultas com a União Africana.
Internally displaced persons in situations of armed conflict are often among the most vulnerable
civilians. Os deslocados internos por situações de conflito são os civis mais vulneráveis. Com frequência não têm acesso a serviços essenciais como cuidados de saúde, educação e emprego. Por vezes, continuam a estar preocupados com a sua segurança.
Segundo ela, os governos necessitam de obter informações dos grupos vulneráveis para assegurar que as necessidades tenham resposta. Os especialistas estão de acordo em que as nações africanas devem tratar das origens do deslocamento interno, que na sua maioria são conflitos armados.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Tempo agora para a habitual página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva nós hoje vamos começar em Angola, onde está o presidente do Sporting de Portugal, Bruno de Carvalho. Ele está em Angola, onde a equipa portuguesa acaba de abrir a Academia Sporting, com o objetivo, claro está, de aproveitar o talento angolano para essa equipa portuguesa. O Sporting quer abrir mais academias em todas as províncias angolanas. O Sporting recentemente contratou o angolano Gelson, que em 2016 foi o melhor jogador e marcador do Girabola, e agora tem estado a jogar na equipa B do Sporting. E no Sporting B, Gelson marcou no fim de semana 4 golos. Bruno de Carvalho, o presidente do Sporting, comentou.
Para mim não foi ao acaso que ontem aconteceu o que aconteceu, dele marcar o seu primeiro póquer. Acho que ele, com toda a sua humildade, tem sido um dos grandes trunfos dele, com toda a sua capacidade e força, quis fazer duas coisas ao vir a inaugurar esta academia. E ontem ao jogar, que foi não só honrar o seu país, para onde vinha, e aí marca 4 golos e 4 bons golos, mas também o próprio Sporting. Portanto, acho que foi com chave de ouro que ele termina antes de virmos aqui para esta academia.
Era Bruno de Carvalho, o presidente do Sporting, interrogado sobre se Gelson poderá ascender à primeira equipa do Sporting. O presidente deste clube respondeu.
Eu acho que nós na vida devemos saber os timings certos para o lançamento dos atletas. Não vai, com certeza. O Gelson é um miúdo. Está a ser forte em termos de cabeça, está a ser forte em termos de maturidade, mas tem que se habituar àquilo que é o futebol europeu, tem que se habituar àquilo que é a realidade do Sporting. Seria cedo demais lançá-lo e nós queremos é que ele vingue e não que nos precipitemos com ele. E eu tenho a certeza absoluta que ele vai acabar por chegar lá pelo talento e, sobretudo, pelo que eu tenho visto como pessoa. É muito, muito bom. Mas jamais este ano, e seria, no meu entender, uma precipitação, e nós temos que também saber proteger estes jovens de precipitações.
Era Bruno de Carvalho, presidente do Sporting de Portugal, a falar sobre o jogador angolano Gelson. E agora aqui na página desportiva vamos falar da CR7, é a marca de venda de Cristiano Ronaldo, que faz uso das suas iniciais e do número da sua camisola, que ele usa desde que foi do Sporting para o Manchester United. Isso foi em 2003, já lá vão 14 anos. E agora Ronaldo revelou como é que apanhou a camisola número 7, que é agora parte da comercialização da sua imagem, que lhe rende milhões de dólares. Ronaldo disse que quando chegou ao clube, com apenas 18 anos de idade, lhe foi dito que o número da sua camisola ia ser o número 28, mas que poucos dias depois, o então treinador do Manchester United, Alex Ferguson, lhe disse para usar o número 7, o número usado por antigas estrelas do Manchester United, como George Best, Eric Cantona e David Beckham. Em 2009, Ronaldo foi transferido por cerca de 100 milhões de dólares para o Real Madrid, onde, claro está, levou consigo o número 7. Bem, CR7 é bem melhor do que CR28.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington, tempo ainda para os títulos de alguns jornais americanos, publicados nesta terça-feira, 4 de abril. O Washington Post, publicado aqui na capital, dá destaque à confirmação no Senado de Neil Gorsuch, nomeado para o Supremo Tribunal. Quanto ao New York Times, salienta que a reação dos senadores democratas vai garantir uma luta renhida para a confirmação daquele juiz para o cargo em aberto no Supremo americano. E por último, o USA Today afirma que empregos mais bem pagos aqui na América continuam a manter mulheres à distância. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir em português. Temos mais de 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos conversando em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, um dos cursos para todo o mundo, frequência modulada, em Moçambique, São Tomé, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet. Envie lá português.com ou através do telemóvel. Envie lá português e acompanhe-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 14:30. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura é de 24 graus centígrados. Ao microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Rashad Smith. Temas do dia, Casa Branca responsabiliza a administração Obama pela situação na Síria, identificado o suposto autor do atentado em São Petersburgo, 4 de abril de 2017, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique solicitou a quebra de sigilo bancário do antigo Presidente da República, Armando Guebuza, e de outras pessoas ligadas ao seu gabinete, no quadro da auditoria forense em curso às chamadas dívidas ocultas, que estão na origem do congelamento de apoio orçamental dos parceiros da cooperação, incluindo o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. De acordo com o ofício datado de 29 de março, a que a Voz da América teve acesso, a Procuradoria-Geral da República quer conhecer os movimentos das contas de um grupo de 17 pessoas, no qual se incluem também, além de Guebuza, dois dos filhos dele e antigos assessores. O ministro das Finanças de Guebuza não consta da lista, que inclui o da sua falecida esposa. A Procuradoria-Geral da República deu aos bancos um prazo de 10 dias para enviar os extratos bancários desenvolvidos entre 2012 e 31 de dezembro de 2016. O Ministério Público pretende saber se as contas em causa terão ou não passado parte do dinheiro do endividamento secreto que financiou a empresa pública Ematum, uma das três envolvidas no caso das dívidas ocultas. Apesar de ser de caráter sigiloso, o ofício da Procuradoria-Geral já é do domínio público, tendo chegado por via de uma fuga aos esquemas de segurança. A nível da sociedade moçambicana, a decisão da Procuradoria-Geral está a ter diversas interpretações. Enquanto alguns entendem que é uma demonstração de que a auditoria vai mesmo trazer resultados palpáveis, outros acreditam que a divulgação do pedido aos bancos é apenas uma estratégia para ludibriar a opinião pública com o aparente trabalho dos chamados intocáveis. E agora vamos para o Brasil, onde o Tribunal Superior Eleitoral adiou para maio o início do julgamento da candidatura de Dilma Rousseff e de Michel Temer de 2014, previsto para começar hoje. A decisão aconteceu após 1h45 de sessão, com o juiz a dar às partes mais tempo para a recolha de provas e de alegações finais. O julgamento aguardado com muita expectativa no Brasil pode levar à queda do atual presidente Michel Temer e deixar Dilma Rousseff inelegível por 8 anos. Ambos são acusados de crimes políticos e económicos durante a campanha de 2014. Aliás, já há nomes para uma eventual eleição direta. Detalhes aqui com o Patrick Vaz.
O começo do julgamento pela Corte Eleitoral preocupa o governo no momento em que a avaliação negativa da gestão de Michel Temer é de 55%, de acordo com pesquisa do Ibope. Parlamentares da base governista defendem que o presidente termine o seu mandato e acreditam que uma cassação da chapa vai gerar instabilidade no Brasil. É o que afirma o deputado federal Vanderlei Macris.
Se isso acontecer, não é uma coisa boa para o país. É claro que vai conturbar.
Já a oposição avalia que a tendência é de cassação do presidente Michel Temer. Entre os nomes citados para assumir o governo federal em uma eventual eleição indireta pelo Congresso estão o do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e agora crescem nos bastidores as apostas de que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, seria o nome mais cotado neste momento para o cargo. O deputado Padre João, do PT, diz que o temor é de que movimentos políticos possam tentar estender o mandato de um eventual presidente da República não eleito pela população.
Quem votará serão somente os deputados e senadores. Eu acredito que nesse golpe é de fato não ter eleição em 2018.
Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick. A Cruz Vermelha Internacional referiu que as nações africanas não estão a corresponder às necessidades das populações deslocadas internamente. Para reverter esta tendência, realizou-se um encontro da Cruz Vermelha Internacional e da União Africana, que encerrou esta terça-feira no Zimbábue. Este é o tema do trabalho de Sebastian Mofo. A África tem cerca de 13 milhões de pessoas deslocadas internamente, ou seja, um terço do índice global, e mais de metade do número de refugiados do continente. Um refugiado teve de fugir através da fronteira nacional, enquanto que um deslocado abandonou a alta residência, mas permaneceu no seu país. Responsável pelos assuntos humanitários da Comissão da União Africana para os Refugiados e os Deslocados, Olabisi Dare, afirmou que a situação dos deslocados internos é muito crítica e tende a piorar.
The issues that are generating internal displacement.
Segundo ele, as razões que provocam o deslocamento interno multiplicam-se e agravam-se diariamente. Um dos elementos-chave é que as situações são adiadas, e falamos de deslocados em países como o Sudão, a Somália e a República Democrática do Congo. Dare falou com a reportagem da Voz da América à margem do encontro desta semana no Zimbábue sobre a forma como as nações africanas podem aplicar melhor a Convenção de Kampala. Criada em 2009, a Convenção da União Africana obriga os governos a proteger os direitos e o bem-estar dos deslocados internos, forçados a deixar as residências devido a conflito, violência, desastres e abusos de direitos humanos. Apenas 25 dos 55 Estados-membros da União Africana assinaram e ratificaram a Convenção. Alguns outros países, como o Quênia, que não é signatário, têm as suas próprias leis para os deslocados internos. Num relatório divulgado esta semana, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha considera que as nações africanas estão longe dos compromissos assumidos. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha apresentou 25 recomendações, incluindo diálogo com as comunidades de deslocados, para assegurar a sua participação em eleições e tomar outras decisões. A conselheira do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Ângela Cotroneu, desempenhou um papel especial na pesquisa e consultas com a União Africana.
Internally displaced persons in situations of armed conflict are often among the most vulnerable
civilians. Os deslocados internos por situações de conflito são os civis mais vulneráveis. Com frequência não têm acesso a serviços essenciais como cuidados de saúde, educação e emprego. Por vezes, continuam a estar preocupados com a sua segurança.
Segundo ela, os governos necessitam de obter informações dos grupos vulneráveis para assegurar que as necessidades tenham resposta. Os especialistas estão de acordo em que as nações africanas devem tratar das origens do deslocamento interno, que na sua maioria são conflitos armados. Espaço agora para a economia, convosco o Eduardo Ferro.
Moçambique deve negociar um programa de ajuda do Fundo Monetário Internacional antes de regressar às emissões de dívida nos mercados financeiros internacionais, afirma a agência de notação financeira Standard & Poor's. Não prevemos que Moçambique emita dívida nos mercados internacionais em 2017 por causa do seu recente incumprimento financeiro, escrevem os analistas daquela agência em nota de análise ao mercado financeiro da África a sul do Sahara. Moçambique faltou em janeiro ao pagamento do primeiro cupão, no valor de quase 60 milhões de dólares, relativo à emissão da dívida pública em abril de 2016, no valor de 727,5 milhões de dólares, que resultou da reconversão de títulos de dívida da empresa moçambicana de atum, a Ematum, que contraiu um empréstimo avalizado pelo Estado. Moçambique falhou um segundo pagamento no final de março, num montante de 119 milhões de dólares, no pagamento de um cupão relativo ao empréstimo de 622 milhões de dólares, contraído pela empresa Proíndicos, igualmente com aval do Estado. O documento da Standard & Poor's salienta que Moçambique tem a mais elevada percentagem de dívida pública em moeda estrangeira, cerca de 85%, e que em 2016 apenas Moçambique e a República do Congo entraram em incumprimento. A União Europeia vai apoiar Timor-Leste com uma dotação financeira de 57 milhões de euros nos próximos 5 anos, ao abrigo de um acordo de cooperação assinado em Dili pelo chefe da delegação da União Europeia em Timor-Leste e o ministro dos Negócios Estrangeiros timorense. Os programas assentam no reforço da gestão e da supervisão das finanças públicas para melhorar os serviços públicos e numa parceria sustentável para o setor agroflorestal e da silvicultura, de acordo com o comunicado depois da assinatura desse acordo de cooperação. O apoio da União Europeia a Timor-Leste desde 1999 ascende a 300 milhões de dólares. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,06 dólares e a libra estava cotada a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tanto os Estados Unidos, Donald Trump vai avistar-se na quinta-feira com o seu homólogo da China, Xi Jinping, na Flórida. Isto depois de ter encontrado aqui em Washington com o presidente egípcio Fatah el-Sisi. O João Santa Rita diz-nos que se o encontro com o presidente chinês se apresenta difícil, a reunião com o chefe de Estado do Egito decorreu da melhor forma.
Durante a campanha eleitoral, Donald Trump acusou por várias vezes a China, em comícios, de práticas comerciais prejudiciais aos Estados Unidos. O então candidato republicano acusou a China, entre outras coisas, de manipular a sua moeda para beneficiar as suas exportações e de ter sido beneficiário da maior transferência injusta de riqueza de um país para outro, e prometeu que isso ia acabar. Num tweet, o presidente Trump disse agora que o seu primeiro encontro com o seu homólogo chinês será muito difícil e reiterou que os Estados Unidos não podem continuar a ter enormes déficits comerciais e a continuar a perder postos de trabalho. Yun Sun, um analista no Centro Stimson, disse que o líder chinês vai sem dúvida chegar com promessas de investimentos.
I foresee that the Chinese will send Xi here with a pretty large and generous gift package.
A minha previsão é que Xi vai chegar com um pacote grande e generoso em termos de investimentos em infraestruturas nos Estados Unidos e ajudar o presidente americano a criar os postos de trabalho que ele prometeu aos eleitores.
President Trump to create jobs that he had promised to the voters.
Eram palavras de Yun Sun, analista no Centro Stimson. Alguns observadores, como Scott Kennedy, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacional, avisam, contudo, que há o perigo de o encontro não decorrer como está a ser programado e, indiretamente, fez notar o perigo de declarações do presidente Trump através do Twitter.
Something
crazy could happen, unexpected, certainly. One tweet could change the trajectory of the meeting to some extent.
Uma coisa inesperada pode acontecer. Um tweet pode mudar a trajetória do encontro. Mas eu espero que vai haver muitas queixas sem muitas negociações e os chineses irão sair nervosos, ansiosos e, eventualmente, decisões terão que ser tomadas. Eram palavras de Scott Kennedy, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Mas há outras questões que estão também na mesa de negociações. O presidente Trump tem publicamente exortado a China a ser mais dura com a Coreia do Norte para levar este país a abandonar o seu programa nuclear. E disse recentemente que se a China não resolver o problema, então os Estados Unidos terão que o fazer unilateralmente. Países asiáticos têm estado a acusar a China de expansionismo e o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse que tudo isso será discutido.
Everything from the South China Sea to trade to North Korea. There are big issues of national and economic security.
Muitas questões, desde o Mar do Sul da China ao comércio à Coreia do Norte. Há questões enormes de segurança nacional e económica que têm que ser discutidas. Penso que vai haver muitas questões na mesa durante os dois dias de conversações.
And I think there's going to be a lot on the table when it comes to that over the two days that they will talk.
Eram palavras do porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer. Ontem, na Casa Branca, Donald Trump avistou-se com o seu homólogo egípcio e aí tudo parece ter decorrido muito bem. Trump elogiou o presidente egípcio e disse que os Estados Unidos vão, nas suas palavras, rejuvenescer a cooperação militar ao mais alto nível. E o presidente egípcio prometeu ser um aliado na luta contra o terrorismo. Isto parece assinalar uma melhoria das relações, depois de algum resfriamento durante a presidência de Barack Obama, devido a acusações de violações de direitos humanos. Contudo, Paul Salam, do Instituto do Médio Oriente, aqui em Washington, disse que a cooperação continuou sempre durante a presidência de Barack Obama. Falando à Voz da América pelo Skype, fez notar ainda que há grande interesse dos Estados Unidos em manter boas relações com o Egito.
Egypt is the biggest Arab country. It's important in relations with Israel, with the peace process. It's important in regional diplomacy and politics for Libya, for Syria.
O Egito é o maior país árabe. É importante nas relações com Israel para o processo de paz no Médio Oriente. É importante na diplomacia e políticas regionais. É importante para a Líbia, para a Síria. É importante na luta contra o Estado Islâmico. Portanto, o encontro teve muitos aspectos e penso que o presidente Trump, no início da sua administração, está a tentar fazer o máximo número de amigos.
I think as President Trump is starting his administration, he's trying to make as many friends as possible.
Eram palavras de Paul Salam, do Instituto do Médio Oriente, aqui em Washington. Contudo, alguns analistas fazem notar que o atual governo americano não será tão internacionalista como anteriores e que, portanto, o Egito e outros países não podem contar com o apoio dos Estados Unidos que anteriormente existia.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que falamos aqui de saúde na Voz da América em português. Assinala-se na próxima sexta-feira, dia 7, o Dia Mundial da Saúde. Foi neste dia que a OMS foi criada. E este ano o tema é Falemos da Depressão. A ideia é chamar a atenção para o impacto deste problema mental tão comum em todo o mundo. Segundo a OMS, existem 322 milhões de pessoas que em todo o mundo estão deprimidas. Em África sofrem depressão cerca de 30 milhões de pessoas. Esta doença não tem idade ou estrato social e económico, afeta todas as idades e todos os países. Muitas pessoas afetadas não procuram ajuda, pois receiam ser discriminadas ou isoladas, ou mesmo chamadas de malucas. A OMS recorda que só o simples facto de se falar sobre o que sentimos é um grande passo e pode mesmo ajudar a prevenir. A detecção precoce dos sintomas é fundamental para evitar que a depressão se torne numa doença crónica. A OMS define a depressão como doença caracterizada por tristeza persistente, a perda de interesse e capacidade de realizar tarefas diárias durante mais de 2 semanas. A doença está associada ao sentimento de culpa, autoestima baixa, perturbações de sono ou de apetite, cansaço e falta de concentração. As principais causas da depressão incluem a perda de entes queridos, a fim de um relacionamento, pobreza, desemprego, doença física, alcoolismo, a toxicodependência, situações traumáticas como a violência e a guerra. Um total de 328 pessoas morreram nos últimos 5 meses devido a uma epidemia de meningite que atinge os 16 estados da Nigéria, segundo o Ministério de Saúde daquele país. O número de pessoas afetadas eleva-se a mais de 2.500, das quais 328 vítimas fatais. As epidemias de meningite não são incomuns na Nigéria, que se situa no cinturão da meningite, que se estende do Senegal à Etiópia, mas testes de laboratório confirmaram que a doença atual é de um novo tipo, a cepa C, declarada como epidemia no país pela primeira vez. As crianças dos 5 aos 14 anos são as mais afetadas e representam metade dos casos registados, isto segundo a Organização Mundial de Saúde, que lançou uma ampla campanha de vacinação no país. Mais de 13,7 mil pessoas foram infectadas e mais de 1.000 morreram numa epidemia semelhante na Nigéria e no vizinho Níger, isto no ano de 2015. E pronto, amigos ouvintes, assim nos despedimos. Foram uns minutos de saúde aqui com a Voz da América em português. Convosco esteve Ana Guedes, despede com um abraço e votos de a boa saúde.
Obrigado, Vânia. E vamos agora ficar com a música. Vamos ficar com a banda Vaga com Deus, na interpretação What's a Woman?
She'll be weak, she'll be strong, struggle on for so long. What's a woman when a man?
What's a man without a woman?
Don't go by the rule. What's a woman when a man?
What's a man without a woman?
Makes her feel like a fool. When right turns to wrong, she will try to hold on to the ghost of the past. When love was to last, dreams from the past faded so fast. All alone in the dark, she will never see her again.
Com a banda Vaga com Deus em What's a Woman, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 4 de abril de 2017. O secretário de imprensa da Casa Branca, Spicer, responsabilizou a administração Obama pela situação na Síria ao reagir ao ataque químico na cidade de Khan Sheikhoun, que provocou até agora 70 mortes. O secretário de imprensa de Donald Trump sublinhou que Barack Obama tinha dito em 2012 que estabeleceria uma linha vermelha contra o uso de armas químicas, mas que não fez nada. Sucedem-se, entretanto, as condenações internacionais do ataque de presumíveis armas químicas na Síria, que matou pelo menos 70 pessoas, ferindo outras 200. Ainda não foi confirmado o uso daquele tipo de armas, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Boris Johnson afirmou que as informações de que dispunha apontavam para essa possibilidade. A Inglaterra e a França convocaram, entretanto, uma sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU para analisar a questão. Os investigadores russos identificaram o suposto autor do atentado do metro de São Petersburgo como Abkhazian Jalilov, de 22 anos, natural do Quirguistão. Investigadores indicaram que foi a mesma pessoa que colocou uma segunda bomba numa outra carruagem, mas que esta foi desativada antes de explodir. O número de mortes do atentado de segunda-feira no metropolitano de São Petersburgo foi corrigido para 14. Segundo a informação oficial, morreram 11 pessoas no local do atentado e 3 posteriormente, em consequência de ferimentos sofridos. Outras 49 continuam hospitalizadas. Uma bomba de fabrico artesanal explodiu, recordamos, na terça-feira, no interior de um comboio entre duas estações do metropolitano, isto no centro da cidade de São Petersburgo. 2 homens declararam-se culpados de conspirar para fornecer apoio material ao Estado Islâmico da Flórida. Num tribunal do Estado americano da Flórida, revelou hoje, terça-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Diane Christian, também conhecido como Shakur, e Derek Johnson, que usou o nome de Dawood, foram presos no ano passado por levar Gregory Hubbard, também conhecido por Jibril, ao aeroporto de Miami, de onde pretendia viajar para a Alemanha, para a Turquia e a Síria, para se juntar ao Estado Islâmico. Ambos admitiram ter fornecido armas de fogo e ministrado aulas de manipulação de armas a Hubbard. Os 2 homens enfrentam uma pena máxima de 20 anos de cadeia. O maior sindicato do África do Sul, que o SACO, naturalmente aliado com o Congresso Nacional Africano no poder, pediu o afastamento do presidente Jacob Zuma na sequência do afastamento do ministro das Finanças. Os responsáveis da COSATU dizem acreditar que o Zuma esteja em condições de dirigir o país, o partido e o país, e que irá pedir ao Congresso Nacional Africano a reestruturação da aliança. A substituição de Pardin por Mabaluzi no cargo provocou uma onda de protestos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Num testemunho a 9 de março, perante a Comissão Senatorial das Forças Armadas, o general do Exército Joseph Votel, responsável do Comando Central dos Estados Unidos, responsável pela segurança que se estende do Nordeste da África através do Golfo até a Ásia Central e do Sul, descreveu as suas preocupações com as atividades desestabilizadoras do Irão no Médio Oriente. Considero que o Irão constitui a maior ameaça a longo prazo para a estabilidade desta parte do mundo, pois o Irão procura a hegemonia regional para ser o país mais influente da região. As ações do governo iraniano e o apoio a grupos que procuram desestabilizar a região continuam a ser perturbadoras. As atividades do Irã, assentou o general Votel, podem colocar em risco a estabilidade política global e a prosperidade económica. Entre elas, destacou, encontram-se a ajuda financeira e militar ao regime assassino do sírio de Bashar al-Assad e o desejo de explorar os centros de população xiita para aumentar a influência maligna, não apenas na Síria, bem como nos Estados Árabes da região, e igualmente o apoio iraniano aos rebeldes Houthis no Iémen. Para além destas atividades, indicou o general Votel, o Irão trabalha no sentido de perverter o governo do Iraque, estabelecendo uma presença dentro das forças de segurança. Em resposta ao comportamento desestabilizador do Irão, os Estados Unidos trabalham com os parceiros regionais para contrapor as atividades desestabilizadoras do Irão através de vários meios. Temos de demonstrar o que os dirigentes iranianos estão a fazer, indicou o general Votel. Nenhuma outra nação opera da forma como ela. Necessitam de ser responsabilizados pelas atividades não profissionais e anormais. Os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de terça-feira, dia 4 de abril de 2017, chega agora ao fim. Recordamos que transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, Frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.